passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que bom, que alegria estarmos juntos nesta noite maravilhosa de quarta-feira para mais um Cristo em Casa, o nosso culto de todas as noites aqui na nossa Melodia. Muito bom ter você aqui com a gente. Vamos cumprimentar então a nossa equipe reunida nesta noite. Que alegria poder receber o querido pastor Humberto Rodrigues da nossa Igreja Nova Vida, no Moneró, na Ilha do Governador, pregador de hoje aqui do nosso Cristo em Casa. Ô pastor Humberto, que bom tê-lo aqui nesta noite maravilhosa no nosso Cristo em Casa. Muito boa noite, a paz do Senhor, meu pastor.
Pastor Eliel, privilégio estar aqui mais uma vez ao lado dessa equipe maravilhosa, Débora Lira. Que privilégio ter você aqui conosco nesse nosso culto. Querido e amigo deputado Fábio Silva, um privilégio enorme estar com vocês aqui mais uma vez.
Débora Lira, que bom também, Débora, tê-la aqui conosco nesta noite maravilhosa de quarta-feira. Boa noite, a paz do Senhor, querida.
Boa noite, Eliel do Carmo, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Fábio Silva, a paz do Senhor pastor, a paz do Senhor ouvinte, querido.
Fábio Silva, meu irmão, mais uma noite aqui no nosso Cristo em Casa, para mais um culto da nossa igreja, né, meu irmão? Que alegria tê-lo aqui. Boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
Que alegria. Alegria podermos estar juntos aqui novamente, né? Em mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Paz do Senhor a todos.
Vamos todos orar neste momento, juntamente com o pastor Humberto Rodrigues.
Oremos então pelo nosso culto de hoje. Pai, em nome de Jesus, abençoe nossa vida, Pai. Estamos aqui reunidos em teu nome, a tua palavra nos diz que quando nós nos reunimos em teu nome, o Senhor se faz presente. E nós sabemos que o Senhor está presente aqui nesta manhã, neste culto. E por isso eu te peço, Pai, toque em cada coração, fale a cada um de nós, através dos louvores, através da palavra, através de cada instante desse culto desta manhã, que o Senhor se manifeste sobre nós. Entregamos esse momento em tuas mãos e pedimos a tua bênção sobre cada um de nós. É a nossa oração nesse momento e a fazemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus e amém.
Tu és incomparável, Senhor. Aleluia. Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Perfeito princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressando teu amor.
Imagem está revelada.
nós, expressão do teu amor.
Comunidade Evangélica, Zona Sul, incomparável. Lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de quarta-feira, logo após esse momento de oração com o querido pastor Humberto Rodrigues, que daqui a pouquinho vai estar pregando aqui a palavra de Deus e vai trazer para a gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
Queridos, o nosso texto bíblico está em Mateus capítulo 8, do versículo 23 ao 27. Vamos falar sobre fé e incredulidade.
E nós não poderíamos deixar, é claro, de lembrar dessa data tão importante, que é o dia do seu aniversário. É você que completa mais um ano de vida hoje e neste mês, sinta-se abraçado por toda a equipe Melodia, tá bom? Que Deus abençoe sua vida. E a Débora Lira está chegando aqui, trazendo um abraço forte e companheiro para você que troca de idade.
Vamos cantar parabéns, vamos homenagear e celebrar a vida dos nossos queridos ouvintes que trocam de idade hoje. Estamos falando da Adriana dos Santos de Paula, Henrique Monteiro de Souza, Evelyn dos Santos Arruda, Nilta Gonçalves, Zenaide Floriano das Chagas, Antônio Carlos Nascimento, Isaías Pereira Bastos, Adriano Gonçalves Silva, Lara Carvalho Rosa e Ivo Lopes Souza Reis. Um abraço, companheiro, para todos vocês aniversariantes.
Te conhecer.
entregar totalmente. Yeah, yeah. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar.
Minha irmã, meu irmão, momento muito especial do nosso programa, onde estaremos orando pelos pedidos de oração.
É isso mesmo, Fábio, vamos falar com Deus. Tem uma lista aqui com diversos nomes, diversas causas, lembrando que Deus conhece a cada uma delas. Na dúvida ou na aflição, nós escolhemos orar, nós escolhemos falar com Deus. Deus traz paz que o mundo não entende. Sabe essa paz que excede todo o entendimento? Que a luta está cantando, que as guerras estão por aí. Sabe que as aflições, as adversidades estão ao nosso redor, mas a paz que excede todo o entendimento é essa paz que Deus quer que você experimente, tá bom? Nós vamos falar com Deus, vamos entregar a Ele todas as nossas causas, as nossas dores, as nossas necessidades, porque Ele está nos ouvindo. E quem estará orando nesta noite é o pastor Humberto Rodrigues. Ana Carla Monteiro de Araruama precisa das orações, Marlia da Penha Costa de São Gonçalo, Jocir de Oliveira Nunes de São Gonçalo, estaremos orando por Jurema Braga de Rio Bonito, Silvana Porto de Parque Jardim, Duque de Caxias, Patrícia Amaral de Araújo de Petrópolis, Aldair Santos Costa de Itaburaí, Wallace Monteiro de Oliveira e Rosalba Lopes de Niterói.
Aleluia, vamos orar pelos pedidos, eu creio no agir de Deus, e olha você que está aqui colocando o seu pedido de oração conosco, creia, Deus já ouviu e Deus já começou a agir, e nós vamos orar junto com você aqui nessa hora. Vamos orar pela sua família, pela sua casa, pelas suas necessidades, por isso que você colocou diante de Deus. Vamos orar, ore com fé, ore comigo. Pai, em nome de Jesus, Tu és o Deus poderoso, Senhor dos céus e da terra, não há impossíveis para Ti, e nós hoje oramos pela restauração, pela ação do Teu Espírito Santo, pelo milagre do Senhor nesta casa, nesta família, no coração desse marido, no coração desta esposa, no coração desses filhos, ó Pai, que estão longe, pessoas hoje que estão aqui orando, Pai, orando pela libertação de vícios dos seus familiares, de filhos, de cônjuges, Senhor, em nome de Jesus Cristo, toma cada um, Pai, desses pedidos de oração que manifestam aqui uma dor, um sofrimento, Senhor. Pai, em nome de Jesus, opera o milagre. Opera o milagre em cada casa, em cada família. Traga a unidade, traga a Tua bênção sobre os relacionamentos nesta manhã. É a nossa oração, Te pedimos isso. Manifesta a Tua glória sobre cada lar, sobre cada família. Quebra todo ataque do inferno, toda divisão nos lares. Eu Te peço que a Tua bênção esteja sobre as famílias. Senhor, eu oro. Oro pela cura de enfermidades, oro pela manifestação do Teu poder, oro por portas de emprego, Pai, para que elas se abram para os Teus filhos. Senhor, tantas necessidades aqui que nós hoje colocamos diante de Ti, e ó Deus, eu creio na ação do Teu Espírito Santo, creio no mover do Teu Espírito Santo sobre a vida dos Teus filhos, e por isso eu Te peço, faz um milagre nessa manhã. É minha oração, entregando Teus filhos em Tuas mãos, orando, Pai, mais uma vez, por cada um dos Teus filhos, por cada pedido de oração apresentado ao Senhor aqui nesta manhã, nós oramos e pedimos um milagre. É a nossa oração, confiando no Senhor, profetizando a Tua bênção sobre Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.
Sinal que ainda tenho vida, não perdi a força pra lutar. Minha lágrima é um rio de esperança a jorrar. Minha fraqueza só atrai a força porque me escondo no Senhor. Minha superação tem a ver com minha renúncia e não com minha vontade. Quando eu quis parar por causa da realidade, me lembrei de tsunami e declarei vitória na aflição. Vai tudo bem. Ele fez ser leve e suave. Mesmo sendo falho, Ele é fiel e me mantém de pé. Vai tudo bem. Só Deus sabe das batalhas que eu travo em segredo. Os gigantes que venci quando ninguém estava. Minha renúncia e não com minha vontade. Quando quis parar por causa da realidade, me lembrei de tsunami e declarei vitória na visão. Sendo falho, Ele é fiel e me mantém de pé. Vai tudo bem.
vai tudo bem. Só em Deus tenho equilíbrio, tenho fé, tenho coragem. O que me esmagava, Ele fez ser leve e suave. Mesmo eu sendo falho, Ele é fiel e me mantém. Deus vai tudo bem, vai tudo bem, vai tudo bem.
Pois é, deixa eu abraçar você, muita gente acompanhando o nosso Cristo em Casa, né? Muito obrigado a você pela sua valiosa companhia. Tem gente agora, Michel, nos presídios, né? Recebi um dia desse aqui a informação de que muitos irmãos agora, né? Ouvindo a gente nos presídios, glorificando a Deus, pessoas que conheceram Jesus, né? Nos presídios, e o culto da Igreja Cristo em Casa é mais um momento de alimento. Eu quero agradecer a você que está agora aí cerceado da sua liberdade física, mas a sua liberdade espiritual, aquela que Jesus conquistou com ela, né? Você com ela glorificando a Deus. Um abraço muito especial para você, que daqui a pouquinho a palavra de Deus possa ser o seu alimento nesta noite, tá bom? Nosso abraço, nosso carinho e o nosso muito obrigado. Mas, gente, olha, chegou então o momento de ouvirmos a voz de Deus através da sua santa palavra. Para isso, quero convidar meu querido pastor Humberto Rodrigues.
Vamos então à nossa meditação bíblica. Nós vamos falar sobre fé e incredulidade. Vamos pensar esse desafio que cada um de nós, como cristãos, temos de vivermos pela fé. E o texto base para a nossa meditação está em Mateus capítulo 8, versículo 23, onde a palavra de Deus diz assim: Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiam. E eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. Jesus, porém, estava dormindo. Mas os discípulos foram acordá-lo, dizendo: Senhor, salve-nos, estamos perecendo. Então Jesus perguntou: por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou bem calmo. E aqueles homens ficaram admirados, dizendo: quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Vou repetir o versículo 26, onde Jesus pergunta para os seus discípulos desta forma. Mateus 8, 26 diz: então Jesus perguntou: por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou bem calmo. Esta passagem, conhecida de muitos de nós, nos mostra Jesus olhando para os seus discípulos naquela travessia do mar, ali naquele barco, chamando-os, repreendendo-os e dizendo que eles eram homens de pequena fé. Eu, muitas vezes, quando leio textos como esse, eu tento me colocar lá naquele cenário. Se eu estivesse lá naquele cenário, qual teria sido a atitude que eu teria tomado? Será que eu estaria entre aqueles discípulos que foram lá também acordar Jesus, dizendo para ele: Senhor, nós estamos perecendo, o Senhor não se importa conosco? E ali eles foram repreendidos por Jesus. Jesus chamou a atenção deles, de uma forma incisiva, dizendo para eles: por que que vocês são homens de pequena fé? Por que que vocês estão com tanto medo, dominados pelo medo, assustados, temerosos? Por que esse medo todo? Por que esse medo no coração de vocês? É fato que nós, como cristãos, fomos chamados a vivermos pela fé. Assim, a palavra de Deus nos ensina que nós precisamos viver pela fé, que a fé precisa ser essa mola propulsora, essa base da nossa vida e das nossas atitudes. Tiago diz: mostra tua fé sem obras e eu, através das minhas obras, te mostrarei a minha fé. Em outras palavras, o que ele está dizendo é: através das minhas atitudes, através das decisões que eu tomo no meu dia a dia, na minha vida, eu estou ali demonstrando que eu vivo pela fé, que eu sou um homem de fé, diz Tiago. E esse é o desafio que nós temos enquanto cristãos: vivermos pela fé, tomarmos atitudes, fazermos as nossas escolhas. A tomada de decisão que temos, muitas vezes diária, no nosso dia a dia, na nossa vida, enfrentando adversidades, as lutas, elas precisam ser baseadas na fé em Deus, na fé naquele que é o Senhor sobre todas as coisas, naquele que pode todas as coisas. E essa fé, ela gera paz no nosso coração, ela gera segurança no nosso coração. A atitude daqueles discípulos no barco demonstravam que eles estavam temerosos, assustados, e por medo de perecerem, eles vão a Jesus e eles acordam Jesus dizendo para ele: Senhor, nós estamos perecendo. Bom, e como eu disse, eu tento me colocar naquela situação e tento pensar qual atitude eu teria tido naquele barco. Será que eu teria me levantado naquele barco? Imagina que eu estou lá no barco, se coloque naquele barco, ao lado de Pedro, André, Tiago, dos discípulos, de Jesus dormindo ali. O que você faria? O que nós faríamos? O que eu teria feito? Será que eu teria me levantado e teria repreendido o mar, teria repreendido lá a tempestade, dito para eles se acalmarem, para eles se aquietarem? Ou será que o meu coração também teria ficado tão assustado, tão temeroso, tomado pelo medo como dos discípulos? Bom, não posso responder por você que me ouve aqui nessa manhã, mas posso falar por mim. Eu com certeza teria tido a mesma atitude que os discípulos tiveram. Veja, vamos pensar no que eles fizeram. Eles estavam ali passando um momento de dificuldade, eram homens experientes. Com certeza não era a primeira tempestade que eles haviam enfrentado no mar. Não era a primeira vez que eles, pescadores, muitos deles eram ali pescadores, talvez um ou outro não tivesse tanta experiência assim, realmente não tinha, mas boa parte deles eram pescadores. Não era a primeira vez que no mar, provavelmente, eles tiveram que enfrentar uma tempestade, uma situação semelhante àquela. Então, não era a primeira vez, mas agora havia uma novidade para eles. Havia alguma coisa que era diferente, porque eles já estavam caminhando com Jesus e agora Jesus está no barco. Eles já tinham visto sinais, maravilhas, milagres realizados por Jesus. Eles já sabiam que ele não era uma pessoa comum, como todas as outras. Ele era diferente. Nele havia um poder diferente. Não tinham ainda chegado a toda a compreensão de quem era Jesus e de tudo que ele representava, mas já haviam visto, presenciado, sido testemunhas oculares, presenciais, de milagres que Jesus havia realizado. Então, por conta disso, quando eles se viram numa situação difícil, correram para pedir ajuda, para pedir socorro, àquele que poderia socorrê-los. Mais natural do mundo a atitude que eles tiveram. E outra coisa, nenhum pecado. Eles não cometeram um pecado ao buscarem Jesus o socorro, ao buscarem Jesus a sua uma ajuda. Senhor, nos ajude, estamos aqui perecendo. Então vejam, quando eles vão acordar Jesus, não cometeram um erro. E se pensarmos bem, como eu disse, se eu me colocasse naquele barco, era o que eu teria feito. E para ser sincero, é o que eu faço hoje. Ora, quando passo uma dificuldade, um problema, quando enfrento uma luta, o que eu faço? Eu corro para Jesus. Eu vou até o Mestre. O que nós fazemos? Muito provavelmente, você também faça a mesma coisa. Numa hora em que estamos passando uma luta, uma dificuldade, um momento de desemprego, um momento de doença, uma crise familiar, um problema com um filho, uma filha, enfim, os problemas que enfrentamos no dia a dia, o que nós fazemos quando passamos por eles. Ora, o mesmo que eles fizeram, nós vamos a Jesus, nós nos socorremos nele. Ele é o nosso socorro bem presente no meio da tribulação. Então nós recorremos a Jesus, nós vamos ao Mestre para buscá-lo, para clamar por ele, para pedir socorro. É a coisa mais natural do mundo o que eles fizeram. Não cometeram nenhum pecado. Ora, então por que é que Jesus traz a eles uma repreensão? Por que é que Jesus chama a atenção deles dizendo: por que é que vocês estão tão medrosos, homens de pequena fé? O que Jesus esperava deles? Essa é uma lição importante para você nessa manhã. Talvez você também esteja passando por uma tempestade. Talvez você também esteja passando por um momento difícil. E não há nenhum problema ir a Jesus, recorrer ao Senhor. Faça isso. Mas há um estilo de fé, eu diria. Eu vou chamar assim de um nível de fé, ou de um tipo de fé que a gente vivencia, de uma maneira de fé, de confiar em Deus, que nos leva a uma atitude diferente em certas situações que enfrentamos na vida. Eu diria, há uma maneira de vivenciar a fé que nos leva a uma atitude ousada, a uma atitude de confiança, de paz no coração, de certeza de vitória, de confiança por meio da fé de que tudo vai dar certo. Então, essa fé ou essa atitude de fé faz com que, de certa forma, a gente fique imune ao medo, à preocupação, ao desespero, a noites de sono sem dormir. E é absolutamente natural que passemos por isso. Eu não estou aqui trazendo a você um peso de condenação ou uma mensagem daquelas triunfalistas dizendo que tudo vai dar certo, que nada vai dar errado. Tem horas na nossa vida que as tempestades nos assustam. Tem momentos na nossa vida que nós estamos ali tendo a fé testada, a fé provada. Há momentos que nós somos provados na nossa confiança e na nossa fé, porque as coisas parecem que só estão dando errado. Um diagnóstico, um problema, uma dificuldade. Mas, de novo, há uma maneira de vivenciar esta fé. Há uma maneira de viver no dia a dia, enfrentando essas lutas por meio da fé, que nos faz, de certa forma, ficarmos imunes a perder noites de sono, a ser dominados pelo medo e a caminharmos pela fé, em paz, em confiança, em segurança, em certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Por exemplo, eu quero comparar aqui o que Jesus falou aos discípulos com o que Moisés ouviu do Senhor. Lá em Êxodo, capítulo 14, a história do povo hebreu, eles estão lá saindo do Egito, os descendentes de Abraão, que vem ali Abraão, Isaac, Jacó, seus filhos, e eles formam então o povo que fica cativo no Egito por cerca de 400 anos, 4 séculos que eles ficam cativos no Egito, mas agora Deus levanta Moisés para libertá-los do Egito. Vêm as 10 pragas, eles então saem do Egito e agora eles vão caminhando em direção à Terra Prometida. Estão ali saindo do Egito. Mas a Bíblia conta que nesta saída do Egito, após a 10ª praga, Faraó os libera para que eles seguissem viagem, mas depois ele se arrepende, junta seu exército e começa a perseguir o povo que estava sendo liderado por Moisés. E agora então eles chegam a um local onde eles estão rodeados por montanhas, o mar à sua frente e o exército de Faraó caminhando firme para destruí-los, para matá-los. E ali, naturalmente, Moisés se põe a orar pelo povo. E em Êxodo, capítulo 14, versículo 15, o que Moisés ouve do Senhor é o seguinte. Êxodo 14, 15, a Bíblia diz assim: o Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos filhos que marchem. Diga aos filhos de Israel que marchem. Veja se não tem alguma semelhança entre o que Jesus disse aos discípulos e o que o Senhor disse a Moisés lá na travessia do mar, antes de atravessar o mar, quando ele se vê naquela situação. A passagem aqui é colocada quando Moisés está clamando e o Senhor vira-se para Moisés e diz: por que que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem, sigam, vão em frente. E aqui, queridos, veja, lá, quando eles se veem numa situação difícil no meio de uma tempestade, eles vão a Jesus e dizem: Senhor, nós estamos perecendo. E Jesus diz: por que vocês estão com medo? Por que vocês estão dominados pelo medo? Por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? E lá o Senhor diz a Moisés: por que você está clamando a mim? Marche! Diga aos filhos de Israel que marchem. Tome uma atitude de fé. De certa forma, o que o Senhor estava dizendo é: tome uma atitude de fé, Moisés. Você confia em mim? Então marche. Você confia em mim? Então se levante e vai para a luta, vai para a batalha, enfrenta esse exército. Vejam, irmãos, não quero aqui de forma nenhuma criar uma conjectura, ferir o texto bíblico, enfim. Mas o que acontece ali é que Moisés se levanta e, guiado por Deus, direcionado por Deus, ele vai em direção ao mar e ele estende a sua vara lá ao mar e a Bíblia diz que o mar se abre. E a chamada ali de Deus é dizendo assim: marche, diga ao povo que marche, siga em frente. Enfrente os seus inimigos, enfrente esse momento difícil. Confiança, fé. Alguém que é guiado pela fé, alguém que é guiado por confiança, ele vai se levantar, ele vai caminhar, ele vai enfrentar a luta, ele vai enfrentar as batalhas, as pelejas que surgem pela frente, mas com confiança, com segurança, como diz o apóstolo Paulo, como diz a Bíblia Sagrada: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se, como diz a palavra de Deus, que nos garante essa caminhada de vitória, de confiança e fé, de que Deus está conosco, de que as mãos do Senhor estão sobre a nossa vida. Nós precisamos hoje, o que eu quero te chamar hoje, é você ter uma atitude de confiança e fé nessa sua caminhada, nesse seu momento, que talvez eu te encontre hoje enfrentando uma luta, enfrentando uma batalha, tendo desafios que precisam ser vencidos e que só serão vencidos se você se levantar em fé. Talvez a palavra de Deus hoje para você seja: por que você está clamando a mim? Levante-se, marche, enfrente essa luta, enfrente essa batalha. Eu vivi uma experiência com uma irmã de nossa igreja. Ela teve uma luta contra um câncer. E ela caminhou, seguiu, fez todo o tratamento, enfim, venceu, melhorou, ficou bem, venceu aquele momento. E graças a Deus nós celebramos aquela vitória. Mas alguns anos depois, novamente, um novo diagnóstico veio. E quem já passou por um tratamento como esse, ou quem já acompanhou alguém passando por um tratamento como esse, sabe o quanto é difícil, o quanto é doloroso. E ali então, ela, quando recebeu novamente um diagnóstico de que um outro câncer tinha se alojado num outro lugar, a primeira palavra dela para mim foi dizendo: pastor, se isso se confirmar, eu não quero passar por aquilo tudo de novo, eu não vou passar por um tratamento de novo, eu não quero vivenciar tudo isso novamente, passar por toda aquela luta que passei. Ela dizia: só eu sei o quanto eu sofri. E é verdade. E eu ouvi aquela irmã compreendendo a sua palavra, compreendendo um momento, dizer assim: eu não tenho nem mais forças, eu não consigo mais. E eu olhei para ela e disse para ela: minha irmã, quem lhe deu a vitória quando você enfrentou aquela luta? E ela parou, olhou para mim e disse: foi o Senhor. E nós então juntos chegamos à conclusão falando: o mesmo Deus que te deu a vitória lá atrás é o Deus que agora vai passar de novo com você por esse deserto. A palavra de Deus diz, o profeta Isaías diz, os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como das águias, caminham, não se fadigam. É assim que você vai enfrentar essa batalha.
E nós ali juntos oramos. E olha, isso já se passou aí, talvez, 7, 8 anos, talvez. Já esse segundo tratamento foi feito, passou por tudo aquilo, enfrentou, sofreu, mas atravessou esse mar, atravessou esse deserto, que foi de luta, que foi de dificuldade, que foram batalhas, mas que foram vencidas. Mesmo Deus que deu vitória lá atrás, é o Deus que pode te dar vitória agora. Então a minha palavra para você hoje é: não é hora de desistir, é hora de avançar, é hora de confiar, é hora de você olhar para o Senhor e saber que dele virá o seu socorro. Eleva os olhos para o monte, Salmo 121, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Por que caminhos você vai andar? Pelo caminho da fé ou pelo caminho da incredulidade? É compreensível que em determinados momentos da vida nós tenhamos essa situação de provar da nossa fé. Mas hoje, mais uma vez, eu quero aqui reafirmar a você: você precisa se colocar hoje nas mãos de Deus e confiar nele. Olhe para o Senhor, coloque a sua confiança nele. E talvez você diga: ah, mas eu, como eu vou conseguir isso, pastor? Como eu posso viver isso? Como eu posso conseguir esse renovo de fé? Olha, um dos caminhos é você entender, por exemplo, a palavra de Deus em Romanos 10, 14, onde ela diz assim: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E assim diz o texto, Romanos 10, 14. Vou ler agora Romanos 10, 17. E assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Olha aqui, encha os seus ouvidos, o seu coração da palavra de Deus, das promessas de Deus. Davi diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Repita isso para você mesmo. Repita essa promessa de Deus para a sua vida: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Isso não são palavras vazias. Isso não é uma declaração positiva, mas é encher o seu coração de fé através da palavra de Deus, porque é ela que vai nos trazer a fé. Talvez, se formos ouvir as pessoas ao nosso redor, o que vamos ouvir são coisas que vão nos desanimar, que vão nos entristecer, que vão trazer mais dúvidas, mais medos, mais sofrimento. Então hoje, olhe para a palavra de Deus. Ele é o socorro bem presente na tribulação. Eu estou falando para gente que eu sei que crê na Bíblia. Eu sei que confia em Deus. Eu sei que tem Deus como a base da sua vida e da sua fé. Então é através da Bíblia Sagrada, é através das promessas de Deus que você vai ter o seu coração renovado, as suas forças renovadas, a sua mente renovada. Entenda que a grande batalha que nós enfrentamos é a batalha da mente, é a batalha dos pensamentos. Quando os discípulos foram a Jesus dizendo assim: Senhor, o Senhor não importa que pereçamos, olha o que é que eles estavam pensando. Eles foram tão dominados pelo medo que o pensamento deles foi: primeiro, nós vamos perecer, nós vamos morrer, nós vamos aqui, estamos aqui abandonados. E a segunda coisa que eles pensaram: o Senhor Jesus não se importa conosco. Bom, em primeiro lugar, nada vai acontecer com você se não for a vontade de Deus. Lance a sua vida, sua ansiedade, suas preocupações nas mãos do Senhor, porque Ele vai cuidar de você. Como o Senhor disse ao seu povo, lá em Jeremias, quando Ele fala assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. Deus é que sabe o que vai acontecer conosco. Deus é que sabe qual será o nosso destino final. A palavra final na tua vida vem de Deus. Não vem de um diagnóstico, não vem de nada disso, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Então Ele é que tem o controle da nossa vida. Coloque a sua fé e a sua confiança em Deus. Então a primeira coisa é: encha o seu ouvido, o seu coração daquilo que pode gerar esperança. Jeremias, Lamentações de Jeremias 3:21.
quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E o que é que pode dar esperança? São as promessas de Deus. O Senhor é misericordioso. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, ó, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Entenda que é na mente essa guerra. Olha o que diz Filipenses 4:8. Diz assim, Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, o que é puro, o que é amável, o que tem boa fama, aquilo que tem alguma virtude, aquilo que tem algum louvor a Deus, alguma coisa que vai te edificar, que vai te fortalecer, que vai renovar a sua vida, é isso que tem que ocupar o pensamento de vocês. É isso que tem que ocupar o seu pensamento, diz a palavra de Deus. Então guarde a sua vida, guarde o seu coração, guarde seus pensamentos, guarde a sua mente. Preserve-se de entender que numa hora da luta, numa hora de um sofrimento, nós precisamos encher o nosso coração daquilo que vai gerar fé, daquilo que vai gerar convicção, da graça de Deus sobre a nossa vida, daquilo que vai nos alimentar de fé, de esperança, para que possamos enfrentar essa luta. Ah, quero hoje concluir aqui dizendo a você, talvez você esteja vivendo um momento de luta, de batalha, de sofrimento. E olha, que Deus te fortaleça. Mas a palavra para você hoje, aquilo que Deus liberou aqui através, nesta manhã, do nosso culto aqui, Cristo em Casa, é dizer a você, levante-se, marche, enfrente, porque maior é aquele que está com você do que tudo aquilo que está se levantando contra a sua vida. O Deus que guarda você, o Deus que guarda a sua casa, o Deus que guarda a sua vida é maior do que qualquer um dos seus inimigos, do que qualquer uma das situações que estão se levantando contra a sua vida. Agarre-se nele, confie nele, o socorro vem dele. Mas você precisa entender que hoje é hora de você se levantar com fé, com confiança. Levanta a cabeça, enxuga suas lágrimas e enfrenta esse desafio. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Que Deus abençoe sua vida, que Deus renove suas forças e te dê vitória, te dê ânimo para caminhar em vitória em nome de Jesus. A minha oração por você hoje é para que Deus derrame sobre você uma força sobrenatural para que você se levante para enfrentar os ventos, as tempestades, porque Deus está contigo, porque Deus está presente. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente. O louvor que você vai ouvir nessa manhã, tenho certeza, vai falar profundamente ao seu coração. Deus te abençoe.
Nos resistirá. Maior é o que está.
Com este lindo louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de quarta-feira. Eu quero agradecer a você mais uma vez, viu, pelo privilégio, pelo carinho, pela companhia, pela participação aqui no nosso Cristo em Casa, tá bom? Agradecer também essa mesa maravilhosa, só nessa equipe nesta noite, meu querido pastor Humberto Rodrigues, que é pastor da Igreja Nova Vida do Moneró, na Ilha do Governador, na estrada Governador Chagas Freitas, 265 na ilha. Muito obrigado, pastor Humberto, mais uma vez. O irmão vai estar impetrando a bênção apostólica daqui a pouquinho. Agradecer meu querido Fábio Silva, meu irmão querido, minha querida Débora Lira, meu irmão, meu querido André Rebelo na técnica, o nosso querido Michel Camargo. Deus abençoe a sua vida. O pastor Humberto Rodrigues vai impetrar a bênção apostólica e com esta bênção fica o nosso boa noite e o convite, hein? Amanhã, 10 da noite, mais uma vez, com o nosso Cristo em Casa.
Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a comunhão e a presença do Santo Espírito de Deus esteja sobre a vida de todos nós, desde agora e para sempre. Amém.